Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Olá, olá, respeitável público, sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Podlifts Brasil, o primeiro podcast em língua portuguesa sobre o Toronto Maple Leafs. Eu sou o Pedro Paulo, mais uma vez serei o host do nosso podcast. Bom, o nosso podcast, ele é um podcast em parceria com o Fumble na Net, maior rede de podcast de esportes americanos no Brasil. Temos diversos podcasts de NFL, de MLB, de NBA e também de NHL. Né, temos podcast do Kraken, do Penguins, do Boston, do Edmonton Oilers, do Columbus Blue Jackets, do St. Louis Blues, do Minnesota Wild, do Chicago, de Detroit e de Nova York, que a nossa convidada de hoje faz parte. Né. Se seu time não faz parte desse grupo que eu falei e você queira iniciar um podcast, entre em contato com o Danilo lá no www.fambonanet.com.br, que ele vai orientar vocês para juntar a essa bela família. Bom, vamos dar início ao episódio de hoje, apresentando meu companheiro aqui de sempre, Daniel. Seja muito bem-vindo.
Salve, galera, beleza?
Hoje a Cris e a Brenda não conseguiram gravar com a gente, né? Elas têm um monte de compromisso lá, que elas são muito ocupadas, mas faremos eu e Daniel aqui e daqui a pouco nossa convidada. Vamos começar falando sobre os jogos dessa semana, Daniel, contra Los Angeles, Philadelphia e Calgary. A gente está gravando um pouco antes do jogo contra Buffalo, então não tem como a gente falar sobre. Mas passa o seu resumo sobre esses três últimos jogos aí, Daniel.
Ah, não, esses três últimos jogos foram bons jogos do Leafs, né? O Leafs venceu 2 de 3, perdeu para os Kings, né? É, a gente já começa a ver o time. Começa, não engrenou ainda, né? Começa a engrenar aos poucos aí na temporada. É, gostaria de destacar a atuação do Willian Nylander, que o Nylander está jogando muito, cara. O Nylander está sendo o disparado o melhor jogador do Leafs nesse início de temporada, né? É, a outra galera do Corey Ford ainda está demorando a aparecer, né? O Tavares, o Mitch Manning fizeram alguns jogos bons, mas não estão sendo tão constantes. O Auston Matthews também fez alguns jogos bons, já marcou até o game winner no último jogo, né, contra a Calgary, mas ainda não é o Auston Matthews de outras temporadas, né? Não sei se a lesão no punho ainda está influenciando ou é porque é começo de temporada mesmo, né? Mas é isso, cara. A gente conseguiu ver o Leafs jogando um pouco melhor. O maior problema do Leafs para mim é o Bottom Six, entendeu, cara? O Top Six ele até consegue se virar, mas o Bottom Six eu não me preocupo nem com deep scoring, né? Que não estou fazendo muitos pontos realmente, mas eu acho que a gente deveria ter uma checkline que não tem essa terceira linha aí que nova que o Leafs fez essa temporada, que é praticamente toda nova, né? É, quando é, o que força na segunda, então é toda nova, não está funcionando tão bem, né? O Engvall não está fazendo nada no gelo. E a gente precisa de uma checkline já pensando lá na frente, né? Para os playoffs e tal, tudo bem que ainda é começo de temporada, mas é esse o tempo que a gente tem para arrumar o time, né? Para conseguir mudar a forma de jogar. Para conseguir mudar a cultura de jogar, que o Leafs precisa de uma checkline, né? O Leafs precisa de mais grit. O Leafs é ainda um time muito soft e isso precisa ser corrigido na temporada regular.
Concordo, contra Los Angeles o time vinha de 5 vitórias seguidas, inclusive uma boa vitória contra Boston, mas sei lá, o time sucumbiu contra Los Angeles, o time não, simplesmente não conseguiu jogar, foi bizarro. Contra Philadelphia já foi um jogo muito mais disputado, o goleiro deles, que eu não me lembro o nome agora, se souber, Daniel, você pode
O
me.
Hart?
Exatamente, para mim não era ele, não foi ele que jogou, não foi?
Cara, se eu não me engano, foi ele sim.
Ah,
Contra a gente
então
foi ele.
eu achei que não fosse ele, então é ele. Mas ele fez umas 3 defesas ali no primeiro período que facilmente poderiam ter sido gol, né? Foram 3 baitas defesas ali. No segundo período, o time já entrou mais mole, já entrou mais morto, mas conseguiu sair com a vitória. E contra Calgary foi o melhor jogo dos três para mim. Foi o jogo que o time levou gol, mostrou uma resiliência que a gente não vê no Toronto Maple Leafs geralmente, né? Tomando gol logo no começo do terceiro período. e depois conseguindo virar com o Nylander e com Auston Matthews fazendo gol no overtime. Overtime que a gente tem que destacar também o Mitch Marner, que geralmente a gente critica o coitado, mas a gente tem que elogiar que vem jogando bem. Né, no nesse overtime ele teve duas chances ali de marcar que ele acabou não marcando, né, inclusive, se eu não me engano, bateu na trave. E o Jack Campbell também, que fez duas defesas ali, uma na primeiro chute, né, e logo depois no rebote também ele fez duas defesas ali que poderiam ter levado o jogo para Calgary. Mas é isso, no geral o time vem bem, o time vem embalado, 7-1 nos últimos 8 jogos. Vamos ver hoje contra Buffalo, é back-to-back, então é difícil. Tavares está voltando de lesão.
A gente tá com o gole da AHL, né? Que vai descansar
Então,
o Campbell.
o maior problema é esse, né? É o Wall, se eu não me engano, o nome dele.
Sim. É o Wall. Joseph Wall, se não me engano.
Então, o Mirazek tá machucado de novo. O Campbell vai descansar back-to-back, obviamente. Então fica a preocupação que nossa defesa de papel tem que conseguir segurar. Mais alguma coisa sobre
Opa,
esses três
verdade.
jogos?
Não, acho que foram isso mesmo, os três jogos, né?
Exato. E a gente teve também mudança nas linhas, Daniel. Se você quiser fazer um resumo sobre isso pra gente.
É, a gente teve umas mudanças aí com a lesão do Tavares. O Nick Rich passou a jogar na segunda linha, né? Que é uma crítica que eu venho fazendo. Eu acho que o Nick Rich, ele teve realmente um começo de temporada ruim na primeira linha, né? Muito porque é uma linha muito veloz, né, cara? Como estava sendo jogado, estava a primeira linha até então, né? Era o Matt Manner e o Rich. São dois caras muito velozes, com um skate muito bom. E o Rich é um cara mais lento, né? Um cara muito pesado e tal, mas é um cara que tem. Que além da força física, né? Um cara grande, é um powerhouse forward, né? E ele tem as mãos muito boas, né? Então acho que ele pode ser mais aproveitado aí, com mais ice time pelo time, não jogar o cara na quarta linha. Numa linha com o Tavares, por exemplo, que é um cara que também não é tão veloz, ele funcionaria muito bem, né? Ele jogou na segunda linha sem o Tavares, né? E mesmo assim funcionou bem.
Boato, Daniel. Boatos de que eu tenho perguntas sobre o Tavares para nossa convidada. Só adiantando isso aí.
Eu nem me toquei, pô, falando do Tavares aqui, mas tem. A gente tem. Vou deixar mais pra frente depois. Mas enfim, ele jogando sem o Tavares na segunda linha, jogou muito bem. Na primeira unidade de Power Play. Como o Fontenet Guy, que é o papel que o Tavares faz na unidade, também veio muito bem, deu uma ótima assistência para o Nylander, né? Foi um passe de costas até maravilhoso. E é isso, cara. Eu acho que ele. Depois ele até voltou para a quarta linha, né? Mas depois desse jogo, mas eu acho que ele deveria ser usado pelo menos numa terceira linha, né? Eu acho um desperdício deixar um cara como o Rich jogando minutos de quarta linha, entendeu? E sobre uma coisa também, eu gostei que apareceram, foi o Semyonov, foi o primeiro jogo dele na NHL, né, um prospect do Maple Leafs, um cara que já tem experiência aí na KHL, né, então é um jogador que já vem pronto, né, os caras que vêm da KHL aí, da Liga Russa, vêm bem prontos para a NHL, né, não gostei nem de chamar de prospects, né, já são jogadores prontos. E é um cara que adiciona grit, é um cara que gosta de dar hit, é um cara que briga nas bordas. É um cara grande, é um cara que também tem skill, e eu acho que ele deveria ficar no time, entendeu? Que logo depois, quando no próximo jogo, ele saiu, né? E assim, o Engvall tá no time e não tá fazendo nada, né, cara? O Engvall, ele fica patinando pelo gelo, é um cara imenso, de 2 metros, mas não dá hit em ninguém, não briga nas bordas. Não sei, cara, até no aspecto de skill também deixa a desejar, eu não sei muito o que o Sheldon Keefe vê no Engvall. Eu deixaria o Semyonov e também falando em subir da AHL, né, dos Marlies, eu subiria o John Anderson, que é um cara que é o que o Leafs precisa, tá ligado? É um grinder, é um cara de terceira linha, briga muito bem nas bordas, já vi alguns highlights deles, mas e alguns jogos também dele pelos Marlies, né? Mas sei lá, cara, ele subiu, ficou como extra, nem chegou a jogar pelo Leafs, sei lá, eu acho que o Sheldon Keefe tá deixando desejar nesse aspecto de formar mesmo uma checking line, né? Ele tenta formar a terceira, a quarta linha como uma scoring line que não dá muito certo e aí não acaba sendo, você não acaba adicionando nem o grit nem o score, né? Eu acho que o Bottom Six tem mais se preocupar com o lado defensivo mesmo, com o lado do grit, com o lado de fazer um bom forecheck e menos em pontuar. Claro, que é ótimo se pontuar também, mas o Leafs acaba que não tá fazendo nenhum nem outro.
É, sobre o Nick Rich, ele não se adaptou na primeira linha, isso é óbvio, não estava funcionando, né? Então, acho justo ele cair de linha. Talvez ali para uma, no máximo para uma terceira, apesar que eu acho que ele tem que se encaixar ali na segunda. E sobre o Engvall, a melhor coisa que ele fez na temporada foi aquela briga no primeiro jogo. Depois disso, ele simplesmente sumiu. Ele não
Que
apareceu, não
é uma
marcou, não
coisa
fez nada.
raríssima, né?
Então.
Tu vê o Engo fazendo alguma coisa, assim, de dar hit, de um S depois da jogada, que ele é bem paradão mesmo.
Então, né, mas, cara, Sheldon Keefe, é que nem você falou, eu concordo, tá? Eu acho que a terceira linha, a quarta linha pode sim pontuar bem, mas, cara, os Leafs não tem gente que vai pontuar numa terceira, numa quarta linha, então, já que não tem tu, vai tu mesmo e bota o jogo físico, né? Então, acho que sobre isso é isso, né? Eu não sei se tem mais alguma coisa para acrescentar sobre.
Até sobre esse negócio do jogo físico, até a quarta linha, né? Eu acho que isso é um problema mais de coach mesmo, nem dos jogadores. Que é uma linha que você, pô, você tem o Simmons e o Nick Rich, né? Enquanto o Nick Rich estiver na quarta linha, que eu não acho que não vai ser, ou pelo menos não deveria ser algo fixo, né? Cara, é uma linha que pode prover muito Rich, entendeu? Mas ela se comporta no zero como uma scoring line, tá sempre tentando pontuar e não tá conseguindo pontuar. Também não acaba nem adicionando o Rich. Eu acho que a prioridade não deveria ser scroll dessa linha, entendeu? Então já acho que é uma parada de cultura de jogo mesmo, de como o Sheldon Keefe monta o time, não tanto dos jogadores, que a gente sabe muito bem do que o Simmons e o Rich são capazes, né? No Philadelphia Flyers e no Boston Bruins, a gente já viu. Os caras são ótimos grinders, né?
Exato, e o Simmons que vinha bem e vinha sendo elogiado, depois do jogo contra Chicago ele deu uma sumida boa também, então é outro cara que o time precisa, e o time tá embalado, mas com ele eu acho que tem tudo pra, se quiser brigar por alguma coisa vai precisar muito dele. Bom, vamos seguindo aqui a pauta, vamos apresentar a nossa convidada de hoje, ela faz parte do New York Islanders Brasil, do podcast Capivara do Hockey também, Larissa, seja muito bem-vinda.
Obrigado, Pedro. Obrigado, Daniel, por me receberem aqui nesse maravilhoso podcast. E estou bem animada aí para o que a gente vai falar. Assim, nem tanto pelo que o Daniel falou, mas a gente vai se divertir bastante e vai falar muito dos dois times, né? Que tem um jogo por aí.
É isso, você quer que eu comece a pauta pelo que eu ia se falar aqui, ou você quer que eu já pergunte do Tavares agora?
Logo de cara.
Olha, tanto faz para mim, porque uma hora ou outra a gente vai ter que falar das duas coisas. Então, assim.
Não, então começa falando pra gente como é que você começou a acompanhar a NHL, quando que você começou a torcer pro New York Islanders.
Então, eu conheci a NHL, assim, conheci de. Olha, vi pela primeira vez. É, eu não lembro exatamente o ano, mas eu sei que foi pela ESPN. E era naqueles anos que tava Chicago e os Kings, tipo, trocando o título. No começo dos anos 2010. Foi a primeira vez que eu vi, que eu lembro de ter visto. Só que eu meio que me interessei, falei, ah, tô nem aí. E aí passou. E aí o que aconteceu? Na pandemia, assim que começou a pandemia, eu falei, eu vou surtar. Eu preciso de mais coisas para ver, assim. Eu já acompanho esporte normalmente, né? Fico lá com a TV ligada e vendo várias paradas. E aí tava passando. Jogo, né, de 2020. Eu até vi alguns jogos em 2019, né, antes, mas quando começou a pandemia foi quando eu fiquei, tipo, 100% viciada. Assim, eu não fazia outra coisa. E eu via todos os jogos, eu via todos os jogos, assim, de todos os times, eu era completamente obcecada. E aí, só que aí eu me vi torcendo pelo Islanders, eu nem tinha, tipo assim, eu seguia várias fanbases no Twitter e o NHL Brasil mesmo, mas eu não torcia para ninguém, assim, teoricamente. Mas eu me vi torcendo pro New York Islanders na série contra os Flyers daquele ano. Eu tava apavorada, porque todo jogo ia pro overtime. Todo jogo. E assim, foi um caos. Aí eu, tá, tudo bem. Aparentemente temos um time aqui pra torcer. E aí foi quando eu conheci a página, nesses playoffs, né, de 2020. Foi quando eu conheci a página. Foi quando o Danilo criou também. E eu comecei a acompanhar. E aí foi assim que eu caí nesse buraco que não consigo mais sair agora. Foi mais ou menos isso.
Muito justo. A única parte ruim foi você ter ido pro mau caminho de Nova York, mas isso a gente perdeu.
Cara, mas é que, tipo assim, ó, você vê como é que são as coisas. O Toronto Maple Leafs não tava lá, assim, entendeu?
Ah, mas o Maple
Eu
Leafs
não
nunca
quis.
tá. Você começou na época
Exatamente,
errada.
exatamente, exatamente. Assim, errada até o jogo que a gente perdeu de 8-2. Só até lá, entendeu?
Porque
Errada naquele jogo.
você começar a acompanhar nos playoffs e querer torcer pro Maple Leafs é duas coisas que não dá. Você tem que começar a acompanhar em outubro
Oh,
ali,
mas aqui, uma
novembro.
coisa que eu percebi que é, quando você começa a acompanhar um esporte, você não sabe as piadas que tem, tipo, como que aquela comunidade se comporta, né? Isso vai adquirindo isso ao longo do tempo. Mas tem uma parada que eu percebi que as piadas com o Maple Leafs, elas assim, você fica 2 minutos e você percebe, você não entende nada. Eu não entendia nada, eu não sabia. Eu sabia que o Maple Leafs era o time do Justin Bieber, só. Antes de começar a acompanhar. Ótimo jeito, né? De conhecer.
Então.
Aí. Eu não conhecia, então, tipo assim, só que você passa 5 minutos no Twitter e sempre vai ter alguém falando mal. É impressionante.
E geralmente é a própria torcida do Maple Leafs, que é mais
É,
incrível ainda.
geralmente a torcida fala mais mal do Maple Leafs do que os rivais, né, cara? Tu pegou os fãs canadienses, fãs de Boston, não fala tão mal do Maple Leafs contra a gente. Não falou nem metade.
Não, é até um negócio que eu falo. Se é rival do Maple Leafs, acha alguma coisa pra zoar, gente. Porque playoffs, título aí é o que mais tem. Aí a gente zoando. Então, é isso.
Ai, ai. Só o surto.
Exatamente. E, Larissa, a gente tava conversando um pouco antes da gravação começar. Vocês estão sem arena, vocês estão sem casa, tá todo mundo perdido. O que você espera dessa nova arena de vocês
Tenho
aí?
um de casa.
Exato, sem rumo de
A
casa.
gente tá. A gente já teve 11 jogos na temporada, os 11 fora de casa. A gente tem mais dois agora, fora de casa também. E aí, só depois que a gente volta, né? Dia 20 de novembro tem a nossa estreia na UBS. Muita gente não sabe, mas o Coliseum que a gente jogava antes não é do Islanders. É, eles têm um dono. E, assim, o estádio não, a arena já estava começando a ficar. Começando não, já estava obsoleto e tal. E pelo que as más línguas dizem, os donos do Islanders também já tinham tido alguns atritos com o cara. O Coliseu precisava de uma reforma urgente. Teve a reforma, foi essa temporada que a gente jogou no Barclays, né? Foi um desastre completo. E aí, tipo assim, era uma relação que já estava acabando, que não ia dar mais, não dava mais para jogar lá. E aí anunciaram a construção da UBS, que é mais perto, no centro de onde a comunidade de fãs existe. E aí que vai ser a UBS, né, que tá construindo tem 1 milhão de anos já. E tá só assim dando os toques finais, tá direto aparece vídeo no Twitter eles pintando gelo e tal, tá sendo bem bacana de acompanhar, eles já penduraram as jerseys aposentadas, enfim, tá os banners de campeão, essas coisas. Tá ficando pronto, que aí a estreia vai ser no dia 20 e assim, a gente tá super hypado. A arena tá muito bonita, tá todo mundo tipo muito embarcado assim, tanto os fãs em Long Island quanto a gente aqui. O Twitter deles também é muito bom, o Twitter da arena, eles sempre estão interagindo com a gente. E assim, tá sendo um ambiente muito legal assim. A gente tá muito animado para arena nova acontecer e assim, depois de anos muito bons do time, então a gente sabe que vai ter grandes jogos, entendeu? Não é como se o time tivesse ruim, por exemplo, a Arena construiu, mas a gente vai jogar bem, eu espero. Então, tá sendo. A galera tá muito hypada, tá todo mundo muito hypado, tá todo mundo animado, acho que vai ser demais, vai ser muito legal acompanhar essa primeira temporada, ainda mais que a gente teve uma temporada tão emocionante no Coliseum na passada, e aí agora a gente tem que construir novas memórias e. Enfim, acho que vai ser bem bacana e tem tudo para melhorar tudo, assim, tipo, infraestrutura, os fãs irem de fato, né? Porque os fãs iam no Coliseu, mas todo mundo sabe que uma arena nova também e numa localização melhor aumenta, tipo assim, tudo em volta dessa arena Muito bom. Então a gente espera que dê tudo certo. Acho que vai dar certo sim. Então tá todo mundo bem animado assim de pela estreia e para ter 50 jogos seguidos lá, né? Porque a gente já não jogou esse tempo todo lá, ninguém aguenta mais fazer jogo fora de casa. Eles estão viajando tem 4 meses.
Não, quem comprou aquele season ticket lá vai assistir 20 jogos dias seguidos, não vai nem trabalhar no dia seguinte, que vai estar na arena.
Sim. Não, tá
Mas sobre essa
bonito.
questão da localização, a gente conversou com o Kaique quando ele veio aqui sobre o Florida Panthers, e ajuda demais ter uma arena perto dos fãs, bem no centro da cidade. Então, eu acho que deve ajudar bastante vocês isso também.
Quando o Coliseu tava passando por obras e o time tinha que jogar na Barclays, aquele inferno, era no Brooklyn. E Brooklyn é Long Island, mas não é Long Island. Uma coisa que, inclusive, ninguém fala com você quando você começa com conhecer hockey, assim, você começa a entrar nesse mundo, é que você, de repente, tenta virar um especialista em geografia de lugar que você nunca vai na vida, ou nunca foi. Não faz sentido. Hoje em dia, eu sei nome de bairro de Long Island. Brooklyn é Long Island, mas não é Long Island. Então, os fãs não iam para Brooklyn, porque era muito afastado. De onde era antes, do Coliseu. E agora a nova arena vai ser em Elmont, que é no centro, Belmont, na verdade, né? É um negócio enfiado no outro, né? Tipo um bairro dentro de uma cidade. Sei lá, é muito confuso. E que é, assim, no meio, se você pegar uma mapa, no meio de Long Island. É muito onde as coisas acontecem. E aí tem tudo para melhorar.
Podlifts também é geografia, apenas. Mas é muito isso. Eu com Boston e com Toronto sou desse jeito também. Sei bairro, sei lugar que eu nunca deveria saber se não fosse esporte. Mas vamos seguindo aqui. Daniel, o que que você está esperando desse Leafs contra Islanders? Se eu não me engano, vai ser na arena deles, inclusive. É isso mesmo. Vai ser lá.
Dia 21 é o segundo
Vai ser
jogo.
o segundo jogo da arena. O que que você está esperando, Daniel?
Cara, é difícil fazer as previsões de jogo que Islanders é um time muito bom, né? Time que, pô, jogou duas finais de conferência seguidas, levou os Lightning para o jogo 7, mas eles estão no começo de temporada é fraco, né? Não, ainda não estão com o pé embaixo nesse começo de temporada. E o Toronto Maple Leafs costuma surpreender a gente, né? Desde um jogo que é fácil, ah, não, a gente vai vencer, tipo, foi contra o Kings, né? A gente vai lá e perde. A gente pega um jogo difícil, como era contra Tampa contra Boston, a gente vai lá e vence. Então fica bem difícil de fazer as previsões. Vai ser um jogo interessante de se acompanhar. A Islanders é um time que defende muito bem, um time bem defensivo. A gente é um time bem ofensivo, né? E que
Há
não defende tão.
controvérsias.
Oi?
Há controvérsias, mas depois eu
Controverso o
falo.
quê?
Continua falando.
Ah, beleza. Que a gente é um time bem ofensivo, que ataca muito. Vai ser legal ver esse duelo do nosso ataque contra a defesa dos Islanders, né? Espero um jogo aí com placar baixo. Espero que favorável pra gente, né?
Gente, há controvérsias, tá? Juro. Eu
Sobre o quê?
tenho vontade de chorar. A defesa tá boa. A defesa é boa do time. Não tem.
Não, do Islanders?
Assim.
Ah, não, eu falei que a Islanders é um time defensivo. A defesa do Leafs que eu
Não,
falei que era ruim.
não, eu tô te falando que há controvérsias justamente porque o nosso ponto principal dessa temporada tá sendo a defesa. A defesa é a culpada por todas as nossas
Ah,
derrotas.
sim.
Todas.
Que
E assim,
continue assim, Barry Trotz seja demitido e ele assine com o Toronto. Amém, Deus, obrigado.
Gente, o Lula Morello não tira o Barry Trotz, nem que o Barry Trotz assassine a mãe dele. Que nem
Não.
deve estar vivo, na verdade, né?
Mas tá
Coitado da mãe.
certo, né? Porque, pô,
Mas.
é mais fácil o Lu voltar pro Leafs do que ele tirar o Trotz de lá.
Não, tipo assim. É porque, cara, é impressionante. O Islanders, ele tem tudo muito certinho. É tudo tão sistematizado que o Nick Leri saiu da defesa. E assim. Vamos trazer gente nova, óbvio. Tinha que contratar defensor, é óbvio. E aí, assim, ó, vamos contratar o Chara. Olha, retornando após 20 anos. Foi draftado em 96. Quando ele foi draftado, metade do time não tinha nascido. Olha que coisa bonita. Assim.
Eu queria só, desculpa de interromper,
Difícil.
só para falar que a galera do Twitter descobriu que a genética existe e tem envelhecimento. A galera tava esperando o Chara de 2010. Eu achei engraçado isso, perdão.
Cara, era o seguinte, o
O
hype
tempo passa,
era.
né?
O hype era do storyline e, tipo assim, olha que legal, né? Interessante isso daqui. E só que aí, assim, eles esqueceram que tinha outro idoso no time, que era o Andy Green, na defesa, inclusive. E aí, esqueceram. E aí, inclusive, o Islanders é o time mais velho da liga, oficialmente. A média de idade do Islanders é a maior de todas. Óbvio, porque o Char aumenta em 50 anos, né? O time, a idade do time.
Sim.
E aí, assim, o problema é, quando ele chegou, a gente achou o quê? Tá, ele vai entrar justo. Óbvio que a gente foi meio inocente, assim, né? O que a gente achou? Deixa Pelech Pulech intocáveis, reis, ícones, os maiores de todos os tempos. Fica lá, quietos. Aí o Andy Green, que é o outro velho, e o Dobson, que é uma criança, ficam juntos, porque melhoraram na temporada, né? É melhor deixar a criança e o velho juntos, que aí a gente já sabe que eles estão desenvolvendo lá o entrosamento deles e tá tudo certo. E aí sobrou o Mayfield. E aí, que era o par do Nick Leddy. Aí a gente pensou, ah, ele vai enfiar o Chara no par com o Mayfield. Ah, vai ser o par de defesa mais alto da liga. E é isso, ele vai testar isso aí. Só que ele misturou, ele colocou o Dobson com. O Dobson não. O Dobson com o Chara e o Mayfield com o Green. E assim, desesperador. Foi assim, desespero completo. O Andy Green e o Chara são, assim, uma tartaruga. Eu não acho que eles têm que estar na lineup no mesmo dia. É muito. É uma pessoa lerda, velha, pro jogo que tem que ter. E isso tá me deixando revoltada. Já falaram que vão subir com gente da AHL. Já subiram, inclusive, tá no roster oficial o Sebastian Aho. Sim, pra quem não sabe do time do Islanders, um disclaimer. Não é o mesmo Sebastian Aho do Keynes. Existem dois
Pô,
Sebastian
se
Aho.
fosse, eu tive que ficar muito bom, né?
Existem dois Sebastian Aho.
Eu já
O
ia
atacante do
perguntar.
Keynes.
Eu já estava estranhando o nome.
O atacante do Keynes. Existe no Sebastian Aho verso, existe um Sebastian Aho que é defensor do Bridgeport Islanders, né? Era do Bridgeport Islanders, que é o nosso time na AHL. E aí ele foi puxado, subiu, fez a pré-temporada com o time, foi puxado para o time da NHL. Agora ele é Sebastian Aho, defensor, jogador do New York Islanders. E a gente se confunde sempre. A primeira vez que falaram desse menino, eu fiquei assim, uai, que é isso? Fiquei só o meme da Nazaré, assim, gente, vocês estão falando de quem? O que tá acontecendo? E aí ele subiu, e porque ele parece muito com o Nick Leri e tudo mais. Enfim, e aí a defesa aos frangalhos, o Sorokin tadinho segurando o máximo que ele pode, né? Isso é uma coisa que a gente talvez tenha uma vantagem com vocês, assim. Eu não sei se o Campbell vai jogar, mas independente de quem entrar no gol, vai fazer um bom trabalho. Que é o Sorokin ou o Varlamov. Tem que ver a ordem, porque agora que o Varlamov voltou de lesão, o Barry Trotz deve intercalar eles, como ele sempre fez. Então, o próximo jogo deve ser. O último jogo foi o Sorokin, o próximo deve ser o Varlamov. Aí depois o Sorokin, aí depois o Varlamov, depois vai ser o Sorokin. Acabei de fazer a conta na minha cabeça. Sorokin que vai jogar, vai ser o titular. E aí a defesa que tá cagada, assim. Só que aí agora o Trotz resolveu que ele vai misturar as linhas de defesa. Ele, pela primeira vez na história, separou o Pelech e o Pulock, mas deu muito certo. Nos primeiros jogos que a gente jogou depois disso, deu muito certo. Mas o nosso problema são os velhos mesmo, não tem o que fazer. E aí fica essa dica aí pro Toronto Maple Leafs, que, nossa, com certeza está ouvindo esse podcast. Fica aí a dica. É só ir nos velhos que a gente chegou na certa. Alguns o Sorokin vai defender, se tiver um dia inspirado, vai defender mais. Mas, assim, foca nos velhos, que aí passa. Ainda mais que o ataque de vocês é muito bom e tá indo muito bem, é muito rápido, enfim. Tá difícil. Fica aí esse.
O segredo para esse jogo é colocar ele, marcar ele meia-noite, que os velhos já vão estar cansados, é hora deles dormirem.
Já é boa, já tá dormindo?
Foi
Cada caiu um
até um
negócio aqui.
negócio. Foi até um negócio que eu conversei com a Nath, que não dá pro Boston Bruins jogar depois das 10 da manhã, porque o povo já tá tudo cansado. Então, a
Gente, isso tá
NHL tem que
com
remarcar
idoso,
esses jogos.
sério. O Islanders. Gente, o homem velho desse, fora de casa, tanto tempo. Esse homem deve estar querendo processar o Islanders. Pelo amor de Deus. Eles não.
Né?
Eles. tem que ficar em casa. Não tem condição assim de ficar saindo, ficar viajando desse jeito.
Eles já estão morrendo de saudade de jogar o bingo deles lá em Long Island, velho.
Sim.
Tá dando prejuízo lá pro brinco de Long Island. Tipo, ninguém mais
É.
aparece a jogar.
É, ué.
Agora, a defesa de vocês também não é lá das melhores.
Não, é bem fraco, inclusive, né? E é sobre
Então.
isso que eu ia falar, porque nosso goleiro, pelo que eu tô fazendo a conta aqui, não vai ser o Campbell. Se o Mirazek não voltar até lá, provavelmente vai ser um moleque da AHL. Então vocês têm muita vantagem com isso, que a nossa defesa é de papelão. É. Pô,
E
a gente quando
sobre.
vence, a gente vence, descobrindo coisa romper. A gente vence com o Campbell fazendo alguns milagres, né? Que a defesa dá espaço, a defesa deixa.
Exato.
Deixa
E sobre o
passar.
Sorokin, vocês podem ficar tranquilo que vai ser a noite de vezina do Sorokin, porque o time dos Leafs chuta muito em perímetro. Chuta muito, muito em perímetro. Isso vai dando confiança pro goleiro. E, cara, o goleiro tá esperando chute de longe e os Leafs entregam chute de longe. Então, eu acho que vocês vão ter tranquilidade quanto a isso.
A maioria, os dois primeiros jogos do Sorokin teve falha dele. Foi assim, defesa e Sorokin. Mais defesa do que Sorokin. Só que os próximos jogos que a gente perdeu, depois desses dois, no caso a gente perdeu, os dois primeiros foi Canes e Panthers. Então, assim, fica aí o pau que a gente tomou deles. E aí, os próximos foram, tipo assim, o Sorokin foi perfeito, aí vai a defesa do Islanders. Pode entrar. Time adversário, faça esse gol imediatamente. Tem um goleiro ali, mas tá safe. Fique, se aproxime. Faça esse gol. A defesa tá assim. Às vezes joga bem, às vezes joga mal. Tanto que os jogos que a gente ganhou, assim, até que a gente tá indo bem, assim, considerando que são 11 jogos fora de casa, a gente perdeu 6, ganhou 5. Então, assim, eu não achei. Eu achei que a gente ia perder todos depois do início, né? Mas até que tá um número, assim. Bom. Bom, assim, não, né? Que é triste perder. Mas. Cara, é o caminho. Outra dica aí pros outros Maple Leafs que tá ouvindo esse podcast. Que é. Cara, a próxima frase que eu vou falar vai ser um absurdo. Mas é verdade. Grandes chances do Toronto Maple Leafs marcar. Quando no placar tiver escrito assim, ó, New York Islanders Power Play. E não é brincadeira. Gente, eu juro pra vocês. Quando a gente tem Power Play, a gente sente mais medo do que esperança. A gente não marca gol no Power Play. Aí já fica ótimo, né? O penalty kill de vocês, ótimo. Agora, o que a gente toma de gol, as chances do adversário multiplicam 3 vezes quando a gente tá no Power Play. É tipo assim, o que tem de gol de shorthanded é uma confusão. Então, assim, fica essa dica aí pro penalty kill do. Toronto Maple Leafs, que com certeza vai trazer muitos gols aí.
Tomara, viu?
Pode fazer falta à vontade, então, né? Aí a gente vai pro penalti kill e marca.
Cara, não, sério. Mas outra coisa que tem que tomar cuidado também, né? Vocês, olha, cuidado para não apanhar. Também tem isso. Que o New York Islanders, ele, a mesma proporção que ele faz o power play, ele também, o penalty kill também é viciado. Então, assim, cuidado para não
O
apanhar.
nosso power play já não é muito bom, né? Então também vou tomar cuidado.
Exatamente. Mas sobre o que eu ia falar? Perdi a. Ah, não. Eu ia elogiar o Sorokin, que é o único jogador que eu gosto no New York Islanders. O resto sucumba, mas ele eu gosto muito de ver ele jogar.
Eu tô muito,
Como tu
muito
não gosta do Matt
chocada.
Martin, Pedro?
Não, só o Sorokin
Então,
que
que
parece
isso,
que.
mano? Nosso ex-jogador, cara.
Não,
Como tu não gosta dele?
mas virou ex, não
Não,
gosto.
mas eu ainda gosto dele. Saudades da ex.
Vocês reclamando da quarta linha e eu assim, nossa, minha quarta linha. Eu amo minha quarta linha. Minha quarta linha bate e faz ponto. Olha só que coisa legal. Eu
Então,
amo.
a nossa não faz nenhum dos dois.
Se a nossa
Só
só
que deles.
batesse, eu já tava feliz, não precisava nem fazer o ponto. Quarta linha pra bater, tá ótimo, pô. Mas a gente tem o
Eu acho
Simmons e ainda não bate ninguém, pô.
que o Trotz vai começar o jogo com a quarta linha. Enfim, só um palpite mesmo. Mas tirei aqui da voz da minha cabeça. Pode continuar.
Então vamos ver, vamos ver se Larissa tem contato com o Trotz. No domingo a gente descobre. Informações privilegiadas.
Vamos ver.
E eu só queria falar para vocês acompanharem o Capivara do Rock, que a Larissa reagindo ao jogo quando eles estão gravando é muito bom. Só deixa esse recado aí mesmo.
Porque aquele jogo foi assim, foi triste demais, cara.
Qual
Foi.
foi? Eu achei engraçado, achei divertido.
Não, e assim, eu falei, só tem como gravar esse horário? Só tem como gravar esse horário. Porque caí com uma pessoa requisitada, enfim. Aí vamos gravar. Aí eu botei na TV, fiquei com o computador. E eu tô aqui conversando, tô olhando. Mais um gol. Fora da Panthers, mais um gol. Hat-trick do Sam Bennett. Puta que pariu. Tava assim. E aí eu, gente, tá tudo acontecendo errado. Tá tudo errado. E teve mais coisa ainda que não foi. Que foi eu xingando a Bessa. Fiquei revoltada. Esse jogo me deixou revoltada.
Muito bom.
Cara,
A gente ainda não gravou em dia de jogo, né? A gente fez só a live
a gente
semana
fez a
passada no
live lá no
Twitter
Twitter, né, com o Bruce.
que... Mas o jogo foi bom pra gente, vai. Não teve
Foi
mentindo,
bom,
não.
não teve muito motivo de reação. Só teve
É,
eu
foi bom.
reclamando que o Leafs não tem grit, mas isso eu faço sempre, então
É,
não foi
mas tá
nenhuma
normal.
novidade, né?
De 10 tweets do Daniel, aproximadamente 8 são reclamando que o Toronto Maple Leafs não bate. E aí, assim,
Exatamente.
aí ele dá RT. Não, agora, gente, eu analiso os tweets dos outros, tá? Não tá nada pessoal, não.
Cara, tá analisando meu Twitter, pô.
Ele dá RT. Qualquer um que tá na minha timeline, eu sempre vejo. Que, tipo assim, que aparece constantemente, né?
Sim.
Aí ele dá RT numa briga. Teve um jogo aleatório e fala: ai, meu Toronto Maple Leafs. Por que a nossa academia não faz isso? Por que a nossa academia não faz isso?
Eu vou até ver se a Larissa me segue, que eu fiquei até com medo agora dela analisando meus tweets.
Não, mas ela descreveu meu Twitter, assim, eu não escreveria melhor, entendeu? A Larissa
Sim, mas
conhece mais meu Twitter do que eu.
é porque assim, tem muitas vezes que isso acontece. E aí é constantemente. Por exemplo, dia de jogo do New York Islanders, vai no Twitter do Danilo. Você vai ver pelo menos umas 5 chances deles zicar o time. Uma coisa que acontece constantemente. Que é, inclusive, motivo de briga entre os ADMs do Capivara do Rock e do New York Islanders Brasil. Que é assim, falta 6 minutos pro jogo acabar. O Danilo, ai, shout out. Ai, gente, puta que pariu, Danilo. Pô,
É o
ai, meu
famoso
Islanders.
cala a boca.
Faz dois... Calma, torcedores, calma. Nesse nível. Aí todo mundo, cala a boca, para. Aí ele, gente, e perdemos. Quando ele fala que a gente perdeu, a gente fica com esperança. É sempre assim. E aí,
Não.
os tweets deles são assim. E aí, assim, é coisa de acompanhar mesmo, né? Eu gosto de vocês da minha timeline. O Pedro eu também sigo. Acompanhe. Mas ele aparece
Foi.
menos que o Daniel. O Daniel fica lá.
Não, mas o
Hit,
Daniel é bizarro.
hit.
O Daniel, ele tweeta
Grinder, grinder.
tudo. Não, isso porque você não tá no grupo.
Eu tô rindo
No
muito, cara.
grupo ele manda o dobro disso. É
Não,
muito grande.
eu mando áudio revoltado. Gente.
O Daniel não descobriu a função áudio no Twitter ainda, calma. O dia que ele
Não, porque
descobriu, vai
meu
ser o quê?
é que eu uso Android. Não tem.
Não tem, não?
Não, só tem pra Apple. Se tivesse, com certeza eu estaria xingando muito no Twitter.
Que bizarro, não sabia que
É.
tinha, que não tinha.
Não, tem só pra Apple.
É por isso que eu falo que a Apple é muito melhor. Apple patrocinar a gente, viu? Um beijo.
Vale, se quiser mandar um Apple aí. Se
É,
a Samsung quiser
a Apple
patrocinar. Tô...
tá ouvindo esse podcast. O Toronto Maple Leafs, né? O
Tá
time
todo mundo,
tá
pô.
ouvindo.
Tá todo mundo, pô.
Tá certinho.
É isso. O Toronto Maple Leafs já anotou
Dubas,
a gente.
contrata Grindr. Toma vergonha na cara. Troca o Mariner por 3 Grinders. Pronto. Se ele estiver
Twitter ao
ouvindo.
vivo aqui, ó. O Twitter ao vivo. Na
Oi?
vida
Não,
real.
é o Dubas. Ah, o Twitter também tá ouvindo?
É,
Querido.
você contrata.
Ah, sim.
Contrata.
Daqui a pouco
O cap não tem
sai.
US$ 5. Contrata, contrata.
Não,
Não, eu
troca o
não.
Mariner que tem. Se eu trocar o Mariner que tem 10,9 milhões de dólares. Eu sei porque a gente paga 10,9 pro Mitmanen e não fazer nada. Chegar uns playoffs e desaparecer, cara. Meu Deus, mano.
Manda o Mariner embora e dá um jeito de contratar o Sorokin. Muito obrigado.
Troca o
Gente, eu queria.
Mariner, não. Troca o Mariner por 3 Rinders. Pronto, é isso que
Eu
tem que
quero
fazer,
perguntar um negócio
Dubas.
pra vocês.
Você
Quero
tá
perguntar um negócio
confundindo o
pra
Dubas.
vocês.
Oi, pergunta,
Tenho
fala aí.
dúvida. Assim, todo episódio do podcast, vocês falam mal do Marner e a Brenda defende. A
Sim,
Brenda
agora.
vinha assim. Agora ela já. Tô olhando aqui no site dos stats. E ele é o que tem mais assistências do time.
E ela vai
Eu
defender o
tô
Mário.
tentando. Não, eu quero entender.
Calma aí, ó.
Eu quero
Tem uma
entender.
reticências aqui. Remover participante. Tchau, Larissa.
Não, gente, eu quero entender só. Eu só
Fala,
quero
Larissa.
saber por quê. Eu não
Não, tipo,
entendo.
eu elogiei ele no começo do episódio, que ele realmente tá jogando bem. Só que a nossa bronca com ele é que nos playoffs ele some, nos playoffs ele não joga. E as más línguas falam que ele não joga nas bordas, que ele não disputa puck e tal.
As más línguas, não. Ele não joga nas bordas, vamos
As más
combinar.
línguas não, as imagens.
É, as imagens. A realidade fala isso, entendeu?
É, Mitch Marner, eu tava tentando te defender, meu companheiro. Não deu, perdão.
Então, vamos lá. A realidade, mano, ele é habilidoso, realmente é um cara habilidoso, é um jogador que tem muito estilo, mas ele ao mesmo tempo, cara, ele é um jogador muito soft e que também acho que tanto na questão do jogo físico, ele não vai nas borders, ele não disputa os pucks 50-50, né? E, cara, quando chega os playoffs, que é que realmente quando o bicho pega no hóquei, né? Não, os espaços são mais escassos, o jogo físico aflora mais, e isso é um pecado mortal, entendeu? E também eu acho que quando chega playoff, não sei, cara. Além dessa questão do jogo físico, né, dele não realmente ser aquele cara raçudo que tá 100% pelo time, ele toma decisões muito ruins, cara. Eu acho que o mental dele também pega nos playoffs, entendeu? Ele toma decisões ruins com o Poc, ele prende muito o Poc, esperando aquela assistência perfeita que não chega e acaba dando um turnover pro adversário, entendeu? E ele já tá indo no sexto, já tá no sexto ano dele na liga, né? Então, é assim, não é mais um calouro. Essas paradas aí já teria que mudar. E é um jogador muito caro, que custa 10,9 milhões, que ocupa isso tudo de cap space, bota bons pontos na temporada regular, isso é verdade, mas quando chega nos playoffs, que é a parte mais importante, é a parte, não digo nem a mais importante, é a única que importa, né, cara? Tem que chegar, tem que vencer lá para ser campeão, ele desaparece, entendeu? E o Leafs, com todo o problema de cap space que ele tem, cara. Esse 10,9 milhões seria um ouro para o Maple Leafs. Esse que é o meu principal motivo aí de eu querer trocar o Mitch Manner. E que eu não gosto de jogador soft também. O jogador tem que brigar nas bordas, tem que dar hit, tem que levar hit. Não dá para jogar rock de salto alto.
É, e é essa questão da saúde mental que o Daniel falou. Eu acho que a mídia de Toronto pegou tão pesado com ele, a torcida de Toronto também, que é porca, pegou tão pesado com ele, que eu não acho que ele vai se encontrar em Toronto. Eu acho que ele tem que sair de Toronto para conseguir o hóquei dele aparecer, porque em Toronto eu não vejo isso acontecendo pela cabeça dele mesmo. Ele sabe, ah, se eu errar aqui, eu vou ser massacrado na internet, vai sobrar tudo nas minhas costas, então eu tenho a obrigação de jogar. Se ele for para uma franquia, não me xinguem torcedores, mas de menor expressão, né, tipo, sei lá, que não vai brigar por título agora, por exemplo, Calgary, Edmonton, Winnipeg, por exemplo, eu acho
Pô, Edmonton tá brigando
que ele.
por título, né?
Não, mano, sei lá, nos playoffs eu acho que Edmonton tem o mesmo problema
Será?
que Toronto, eu não sei.
É.
Mas enfim, que eu acho que ele vai conseguir jogar sem a pressão da mídia, da torcida, enfim. Mas eu
Eu
acho
acho
que
assim.
basicamente é isso.
Cara, eu vou até agora fazer o papel de advogado do diabo mesmo e defender a mídia de Toronto, que é completamente alucinada, é verdade. Mas, cara, assim, o Mitch Marner é que você botou na situação, cara. Eu até costumo falar, a única coisa que ele fez com raça no Maple Leafs foi negociar o contrato dele, né? Que o cara, pô, ficou sem jogar, né? Assinou o contrato já no último segundo ali que tinha que assinar, já tava até rolando a pré-temporada. Ele lá, o empresário dele, né? Sei lá, a mando dele, claro, né? O pai dele que tinha acesso ao Twitter também, fizeram um circo no Twitter para pegar cada centavo que queria. Aí quando chega na hora do vamos ver, o cara não entrega tudo, tá ligado? Não entrega tudo que pelo salário que ele lutou com unhas e dentes ele deveria entregar. Claro, cara, que a torcida e que a mídia vão ficar contra ele. Nenhuma torcedor vai gostar de um jogador que é o cara mais raçudo do mundo negociando o contrato e o cara mais soft do mundo jogando hóquei, embora ele realmente seja habilidoso, entendeu, cara? Isso daí ele cavou a cova dele e agora ficou uma situação insustentável para ele no Toronto. Eu acho que Toronto só vai ganhar esse Stanley Cup quando trocar ele
Nossa,
e
eu sou.
distribuir melhor esses 10,9 milhões, entendeu, cara? Acho que ele que
É,
tá entre a gente Stanley Cup.
o rolê pra mim é que ele não é o primeiro que a mídia de Toronto massacra, entendeu? Então acho que, sei lá, a mídia tem culpa nisso. Eu acho que é um pouco exagerado o que jogam nele. Apesar de eu também concordar que ele tem que ser trocado e tal. O problema é que nem a gente conversou com o Kaique. Por quem? Então não.
Cara, por que
Quem que vai pegar esse
Space?
contrato?
Então, ninguém.
Então, justamente, tem que ser uma derrota pra gente. Um cara que o Pedro falou. Um cara que seja GM de um mercado melhor, que acredite em um mercado menor, sem toda a pressão de Toronto, o Mitch Manner vai conseguir desenvolver um hóquei melhor. E a gente faz essa troca e esse cara também tem que ver uma grande vantagem, né, cara? A gente não vai ter skill de volta nessa troca. O nosso principal asset vai ser a cap space. Só assim que dá para trocar ele, porque até que a gente falou aqui no episódio do Kaique, é uma troca que é para se livrar de um contrato. E ter, o que o Kaique falou, né? O GM lá do outro lado do telefone, quando o Dubas for
Ele
propor a
sabe
troca, não vai
disso.
ser bonzinho, não vai ser bonzinho com a gente, né? Então, acho que a gente perder na troca é o de menos. O importante é conseguir fazer ela de alguma forma, tá ligado?
É, o que me
Troca
preocupa
por
da gente.
qualquer powerhouse forward com salário de até 10 mil, 6 mil ali, 6 milhões ali, dá pra pegar tranquilo. Aí a gente pega o outro cap space e investe numa terceira linha mais física, investe na defesa. Acho que o principal asset é cap space, cara.
É, o que
Entendeu?
me preocupa nisso é que no que a gente vai perder nessa troca, a gente tem mais 3, 4 anos de janela, e olhe lá. Então, o quanto a gente perder nessa troca, dependendo, para mim não vale tanto a pena, não sei. Não sei, sinceramente.
Ele tem mais quantos anos de contrato?
Boa pergunta. Não faço ideia. Você sabe de cor, Daniel?
Olha, eu acho que vai até, o do Mariner vai até 2020, acho que vai até 2026, mas os dois últimos anos tem no trade. Assim, no trade ele pode derrubar se ele quiser, né?
É porque
Mas
não, é porque
eu vou até abrir aqui o Cap
parece
Fender,
muito
nós vai falando.
distante.
O que foi, Larissa? Sorry, cortou.
Parece muito distante. Eu acho que as pessoas pegariam mais se ele virasse a gente livre antes.
Exato, cara, uma bomba de contrato porque é longo, é caro, não tem
É.
nada de bom nesse contrato, cara. O Dubas, você é um
Isso é muito.
burro.
Obrigado, o Amorelo, por não ter feito nenhum contrato com mais de 8 milhões.
Cara, Caio
Aqui não,
Dubas,
desculpa. O
parte.
contrato vai até 2025 e a partir de 2020, até temporada 2024, 2025 e a partir da temporada 2023, 2024 tem NMC. Ou seja, se é para
Ah.
trocar, tem que trocar essa temporada ou na próxima. Ou ele querer derrubar a cláusula, né? Que ele também pode querer fazer isso.
Ele já não aguentando mais. É porque ele ganha muito dinheiro, então para ele é tipo,
É, mas assim,
ele vai
se ele for
ficar ótimo.
trocado, vai ser o mesmo salário, né? Então, se ele, sei lá,
Gente, quem que vai
quiser
pegar
tentar a
essa
sorte.
bomba? Já vou
Pois
dizendo
é.
aqui, o Islanders não vai, não tem 5 dólares também. É outro time que não tem 5 dólares no cap. Não tem nem como. Mas,
Então não
gente, quem
dá.
que
Pô,
vai
a gente faz
pegar?
um pacotão, cara. A gente pode mandar o Tavares de volta, se vocês assumirem o
Deus me
contrato no
livre.
Mena,
O filho,
a gente manda o Tavares de volta. E outro contrato
Meu
ruim
Deus.
também, né?
Gente, o Islanders, ele só ficou bom depois que o Tavares saiu. Deixa aqui essa informação. Tipo assim, bom assim, tava reconstruindo, mas ficou bom, tipo, foi para duas finais de conferência.
Cara,
O Tavares saiu.
sinceramente, eu vou falar aqui, metade da torcida do Leafs me fuzila quando eu falo isso.
Já vou mandar
Mas.
mensagem pra Cris, calma
E
aí.
a Cris, é a Cris. Cara, mas por quê?
Cris
Por
chega
que
no
vocês?
podcast agora. Daniel vai falar mal do
Daniel,
Tavares. Corre.
momento pelo qual eu vou sofrer uma tentativa de homicídio da Cris. Vamos lá, a seguir. Por que vocês, fãs do New York Islanders, querem tanto pagar 10 milhões no Tavares? Ele não vale isso, cara. O contrato é uma merda. Tem NMC em todos os anos. Já começou desde o primeiro ano com o non-move. Cara,
Cara, eu acho que o
eu sei.
contrato dele é antes da. Era quando tava tudo uma merda. Tudo mesmo. Tipo assim, dono. GM, tava tudo, tipo, tudo tava ruim no Islanders. Tudo mesmo, tava uma merda. E aí tinha um monte de contrato assim, absurdo. Só que o Tavares era o capitão. Então, tipo assim, acho que como era o principal jogador do time, né? Ele tinha uma identificação com a torcida. Eu não tava presente, né, nesse universo da torcida do Islanders antes. Mas, pelo que eu entendo, é isso. Depois que ele saiu, e depois que mudou tudo, assim, da administração do Islanders, e aí tem um dono que deixou o GM trabalhar, um GM bom, técnico bom, que a gente parou de ter esses contratos absurdos. O último contrato que a gente se livrou foi o do Andrew Ladd, que a gente se livrou, e o do Boychuk, que foi o último agora. Tipo assim, agora a gente não tem mais nenhum contrato absurdo, assim. Você pode discordar do valor aí da sua casa, mas absurdo igual esse não tem mais. Tanto que eu falei, o nosso maior contrato hoje é 7 milhões, que é o do Lee e do Barzal. Só. O
Mas
resto
o contrato.
é menor. E aí, não, então, mas eu acho que a saída dele, o John Tavares, o quanto que ele gasta, que ele custava, e o quanto que ele, e a saída dele, o quão conturbada foi, tipo, precisava, aquilo precisava acontecer justamente porque 10 milhões era muita coisa, o time não era bom e precisava de renovar. E falar, mano, não tem condição de continuar pagando 10 milhões pra um cara velho desse. Ele ia ficar, mas enfim, todo aquele circo que aconteceu, e aí a torcida odeia ele, esse tipo de coisa, e foi. E enfim, e aí eu acho que isso foi bom para todo mundo. Foi ele que quis também.
Inclusive eu quero fazer
Pra
um
gente,
bolão.
nem tanto.
Inclusive eu quero fazer um bolão
Desculpa,
aqui.
Cris.
Quantos
Putz.
gols que
Desculpa,
o
Cris.
Tavares vai fazer no domingo? Eu chuto dois.
Cara. Tá difícil, sabe? É porque, na verdade, a gente não jogou contra nenhum ex-recente. Ex-recente, né? A gente não jogou contra o Kraken, não tem. No jogo contra o Leri. Também não fazia muito gol, não. Só ficava fazendo assistência o tempo todo. Saudades, um pouco. E a gente não jogou contra nenhum deles. E em 2020, quando começou a pandemia, é verdade, tá? Desde 2020 sem jogar contra o Leafs. Então, vai ser a primeira. Gente, o Tavares voltando, indo pra UBS.
Caraca, mano, vai ter que
Nossa,
ver o Matt Martin
não.
jogando contra o Leafs. Dois jogadores que eu tenho, fico triste quando jogo contra o Leafs são o Matt Martin e o Nezadri Kadri, que é o Kadri, né, do Avalanche. Que é dois caras que eu sinto falta no Leafs, cara. Que não
Que eu
deveriam
não
ter ido
gosto
embora
dele.
nunca. Sei lá, eu não gosto do
Martin
Kadri,
e
eu acho. Tu não
Mahler
gosta
são
do quê?
melhores amigos. Fica
Sei lá,
aí essa
tipo, eu acho
informação.
ele. Não sei, não gosto do estilo de jogo dele, não. Sei lá.
Caraca, mó vacilão, cara. Não gosto do Matt Martin do Kadri, mano. Caraca! Tô descobrindo a pessoa que o Pedro é de verdade nesse podcast.
Não, sei lá, é porque o
Borracha
Kadri.
na equipe do Podlips agora. Pedro e Daniel saindo no soco.
Vestiário partido.
O Kadri até gostava dele, só que, cara, aquele último playoffs que ele fez contra Vegas? Foi Vegas?
Não, Hit?
É, sei lá,
Foi
tipo.
contra o Blues.
É, foi contra o Blues,
Ah,
sei
cara,
lá,
isso daí faz
foi.
parte, vem com pacote, pô.
Aí, tá,
Ah,
concordo, mas sei lá, não. Sei lá. Diminuiu o apreço que eu tinha por ele. Mas.
beleza. E o Matt
Acho que.
Merchant não gosta por quê, cara?
Não, eu
Assim, nunca
gosto,
ouvi ninguém
tava.
não gostar do Matt Merchant.
Não, eu gosto, pô. Tava zoando pra ele ter
Ah,
saído e tal por 6
tá. Ah, tá
milhões.
legal.
Tipo,
Pô, mas ele saiu, foi, não foi
tava
culpa
zoando.
dele, não, cara. Foi culpa do babaca do Babe Cook lá, que foi treta com o Babe Cook. Um ex-técnico do
Então,
Maple Leafs.
mal tava zoando.
Por ele ele ficava, pô. Não foi culpa dele, não. Babe Cook que afastou ele, mas sei lá. Podia ter uma briga dele com o Simmons, né? Eu gosto dele, mas quando tá jogando contra o Leafs, ele tem que apanhar do Simmons. Aí tem que
Nossa,
bater
ele.
na porta dos caras, pô.
Nossa, ele ou o Bunting também. Ia ser lindo.
Não, o Bunch ele pega o Bunch, cara. O Bunch ele briga porque é ousado, mas não sabe brigar tão bem, não, cara. Quem é bom de porrada no time é o Simmons.
Tem gente. Uma coisa que eu tenho a favor do Islanders nessa questão, e não é só o Martin, é que todo mundo tem um parafuso a menos. Os que
O
brigam
time.
são 100% dodói da cabeça. Então, assim, do nada. O Mayfield briga. O Pajot também é muito engraçado, porque ele fica enfrentando os caras e ele é tipo,
Os
meu Deus,
Cizikas
quem
também,
dera.
né?
Cizikas briga. A quarta linha toda briga, mas
É,
é mais
sim,
o
que é o
Martin.
certo.
Foi o Pajot que. Foi o
Não.
Pajot que brigou contra Boston, não foi? Que deu maior polêmica, que ele apanhou pra caralho, tadinho, no jogo. Não
Cara, eu
lembro.
não lembro.
Teve alguém do Islanders que apanhou que nem condenado pra Boston nos playoffs do ano passado. Não sei se
Talvez
foi ele.
tenha. É porque o Pajot é muito bom. Porque quando ele não briga, briga, ele vai na cara da pessoa, aí ele fica olhando pro alto, que é baixinho, e depois ele sai. Ele sempre
É,
faz isso.
foi ele mesmo que teve um jogo
Sempre.
que ele apanhou, foi ele.
É porque tem vários jogos, assim, o Islanders bate, mas, por exemplo, o Martin apanhou pro Chara, que foi um negócio de maluco.
Ah, mas também o Chara tem 50 metros, né, cara? É difícil acertar um soco no cara. O cara vai lá de
Eu
cima.
achei ótimo, que aí depois ele foi pro Islanders e ficou assim, ok.
Agora vamos ser
Amigo.
melhores amigos, pô.
É, agora. O Martin esses dias estava dando workshop lá no treino para
Ah, pro
jogar.
Barzão, né? Foi lindo ouvir
É
isso.
porque o Barzal, ele não sabe brigar, mas ele também não sabe apanhar. A impressão que eu tenho é essa. Aí ele tava ensinando, né? Pelo amor de Deus, o menino não consegue. Eu acho que ele se sentiu excluído da equipe.
Tem que
Porque
saber
todo mundo
brigar.
briga, quase
Cara, o
todo mundo
me...
briga, menos ele.
é, sim, tem que saber, não, mas assim, eu gosto muito desse aspecto dos Islanders, né? Acho que por isso que vocês chegaram em duas finais de conferências aí, que é um time que tem um bottom six extremamente físico, como você falou, todo mundo tem um parafuso a menos, que é importantíssimo para playoff hockey. E o top 6 também tem caras que são habilidosos, como o Nelson, como o Berzel, mas os caras também não fogem de contato, tá ligado? Tudo bem, o Berzel não sabe brigar e tal. Mas beleza, a gente nem precisa saber, mas
Ele se joga na
ele.
frente de todos os pucks. Gente, é, olha,
É, sim, ele vai nas
eu tô
bordas,
revoltada com esse
ele
menino. Agora eu
disputa
vou
os pucks.
criticar. Ele desliza quando não
Quer
precisa.
trocar pelo Manner? Tá criticando aí?
Não quero. Obrigada.
Poxa,
Eu não
não
tô.
custa nada tentar, né? Vai que.
Eu tô mandando mensagem pro meu amigo Caio Dubas. A gente mandou o Werner ou o Tavares, só você escolher. Fica à vontade.
Sempre que eu vejo
Gente,
o
desliza.
torcedor criticando algum jogador, eu falo que quer trocar pelo Mena, que vai que a resposta seja assim, não custa nada tentar. O não eu já tenho.
Não, o
Então.
Martin ia amar, porque o Martin vai ser padrinho de casamento do Marne.
É verdade isso, eu vi no Twitter esse tempo atrás.
Marne noivou com a, acho que é Stephanie o nome dela, aquelas que começam a falar as fofocas do Hulk. E aí, o Martin vai ser o padrinho de casamento, pelo que eu tô entendendo.
Eu não sabia, eu não sabia, nem sabia disso. O Márcio tem esse defeito, então, ser amigo do Mena, não sabia. Já descobriu o defeito dele.
Gente, mas é muito bom, sério. Ah, eu gosto dessas coisas também. Se tiver fofoca do Toronto Maple Leafs, pode mandar também. Que eu adoro essas coisas.
É só o Auston Matthews ser o
Não.
melhor amigo do Justin Bieber. Isso aí todo mundo já
Mas você
Gente.
tava falando aí do. Falando do Barzell, eu te interrompi. Fala aí, diz aí que você ia falar.
Não, eu
Vou.
ia reclamar dele deslizando no gelo. Não,
Ah, sim,
tá todo mundo parado, com o stick certinho, pronto para fazer defesa, para interceptar, para fazer qualquer coisa, bloquear, não sei o quê. Barzal, um mergulho no meio do gelo. Gente, eu sei que a intenção é boa, mas não tava precisando. E ele desliza,
sabe o
assim.
que, sabe o Cristiano que quer aparecer no telão toda hora? É o Barzal, pô. A diferença é que o Barzal não é tão bom igual o Cristiano. Eu vou ser cancelado no
Oh.
Twitter
Sim,
por
cara.
isso.
Sim, não,
Não, gente, mas olha
mas
só.
ele briga, ele vai nas bordas, ele leva risco pra fazer jogada, ele briga pelos pontos, ele é um cara raçudo, pô, ele
Não,
não
sim,
é.
ele joga, ele é muito bom. A gente só fica preocupado quando ele não marca ponto. A gente nem liga quando ele não marca gol, por exemplo, porque ele é muito playmaker. Tipo assim, ele. Quando ele joga bem, independente dele estar tá fazendo gol, faz bem pro time. E ele chama muita atenção para ele, muita marcação. Então é muito bom. Só que a gente tem uma teoria, a gente, eu digo, a fanbase e o que tá em volta ali do New York Islanders Brasil, que é. Ele só funciona na base do ódio. Então, toda vez que a gente tá falando bem dele, ele joga mal. E ele só joga bem quando a gente xinga ele. É impressionante. E a gente xinga ele muito constantemente, assim. Ninguém mandou ser o melhor jogador do time, o jogador mais caro do time. Aí a gente só xinga ele todos os jogos, na esperança de que ele vai corresponder. Porque
Se
ele
Toronto
caiu.
Maple Leafs funcionasse assim, a gente já tinha 5 títulos seguidos de Stanley Cup.
Nossa, não, no
Mas
mínimo
infelizmente
5, né?
não funciona.
No mínimo,
Mas é
por
só Barzal.
baixo.
A quarta linha, gente, eu nunca vejo ninguém falando mal da quarta linha. A única vez que a gente falou mal da quarta linha, nem foi culpa da quarta linha, que foi quando o Martin estava machucado. E aí, claramente, a quarta linha não estava jogando bem, porque faltava o Martin. O Martin e o Clutterbuck parece que nasceram para jogar juntos. E o Cizikas complementa muito bem. E quando o Martin estava fora, foi um completo caos. E aí é só assim. Ou, por exemplo, a defesa agora. Aí a gente xinga os velhos do time. O Mayfield também tá meio dolorido de ideia recentemente, mas já tá tudo certo. As únicas pessoas que a gente não xinga da defesa é o Pelech e o Pulock, porque eles não merecem, eles nunca erraram. Então, assim, tem as pessoas. Por exemplo, o Beauvillier, a gente não precisa ficar xingando, porque ele entrega no amor. Agora o Barzal, não. Ele é na base da porrada.
Se
Mas
não
é
joga
só.
por amor, vai ser pelo terror, pô.
Exatamente.
É sobre isso, tá tudo bem. Eu ia falar alguma coisa, esqueci de novo. Desculpa, gente, tô muito voado hoje. Mas. É, realmente esqueci. Daniel, tem alguma coisa pra acrescentar?
Cara, a gente tava falando qual era o assunto, sobre. Não, já falei. Sobre a quarta linha dos Islanders, ninguém critica porque eles fazem exatamente uma quarta linha de hockey que tem que fazer.
É
Que
isso
é
que eu
grit.
ia
Entendeu, cara? Pô,
perguntar.
não é. Cara, eu fico muito puto, vou repetir isso. A nossa quarta linha quer tentar ser uma scoring line. Tá ridículo, cara. Tá ridículo. O Simo jogando parece que é um star player querendo marcar gol, o Rich também. Cara, entra no rink, dá porrada em todo mundo, comete umas 5 tentativas de homicídio pro Swift e é isso. Acabou, beleza. Isso é uma quarta linha que
Eu
tem que
acho que o
fazer,
problema não é esse,
entendeu?
né? Eu acho que o problema é que eles tentam ser scoreline, mas eles não conseguem. Se eles marcassem gol, você ia estar falando bem, entendeu?
O problema é esse. Cara,
Porque
mas.
esses dias aí a gente nem tá. Quem mais tá da quarta linha, quem tem penalidade é o Martin, mas esses dias ele nem tá indo muito pro box, ele tá tipo assim, jogando normal, mas é um time. O Clutterbuck já marcou umas duas vezes, todo mundo tem ponto da linha. É uma linha que tá sempre produzindo. Se eles. O problema não é eles não darem porrada, o problema é eles não marcarem ponto. Eu acho que é isso. Se eles marcassem, né?
É o
Tava
que eu
aí.
falei. A característica de jogo da quarta linha dos Leafs seria realmente para dar porrada, para disputar puck e tal. Só que o Sheldon Keefe, não sei se é o Sheldon Keefe que é, ou simplesmente não tá funcionando. A linha não tá conseguindo dar porrada, tá tentando pontuar. E por não ser a característica deles, obviamente eles não estão conseguindo, então fica nesse meio termo.
Sim, mas eu não digo nem penalidade aí que vocês estavam falando de, cara, tem que ser físico, tem que dar hit, entendeu, cara? Tu dá um hit legal, tu você. Não, marcar penalidade é ruim pro time, né? Que tu vai o penalty kill, mas eu acho que a quarta linha, até pra ela tentar pontuar mais, ela tem que ser física, entendeu? Se ela fosse mais física, se ela só ganhasse um dump and chase e brigasse pelo puck atrás do gol, eles conseguiriam gerar mais chances de gols do que. Querendo fazer gol como uma primeira linha faz, entendeu? Dar um passe perfeito na transição, achar alguém livre no crease e fazer o gol. E sei lá, cara, assim, uma quarta linha não vai ter o mesmo talento. A gente tem duas scoring lines que tem muito talento ofensivo. Acho que uma quarta linha precisava ser mais física, mais defensiva mesmo, para deixar os caras olhando por cima do ombro e amaciar a carne para deixar o puck lá na zona ofensiva para a primeira e segunda linha entrar no gelo e fazer gol, entendeu? Eu gosto muito da. De bottom six físico de hockey, entendeu? Claro, também se conseguir pontuar, ótimo, mas eu acho que um bottom six não pode abrir mão de ser físico para tentar pontuar, que nunca vai conseguir pontuar igual uma primeira ou uma segunda linha, porque os jogadores mais talentosos estão lá. Aí, quando você abre mão da fisicalidade, você acaba ficando sem nenhum, nem o outro, ou com um e mais ou menos do outro, que também não ajuda tanto o time, entendeu? Isso que eu acho aí sobre o bottom six de hockey.
Eu lembrei que eu ia falar aquela hora, eu ia elogiar a quarta linha de Nova York, eu ia falar que eu gosto muito dela, da de Pittsburgh eu também gosto muito, inclusive nosso time sofreu contra ela, mas isso, a nossa por enquanto está longe de ser uma boa quarta linha, acho muito por característica também, quando o Sheldon Keefe não entender a característica do pessoal, acho que vai ficar difícil.
Até porque a gente não está conseguindo aproveitar o melhor do Wayne Simmons com isso, né, cara? Que você vê como o Wayne Simmons jogava em Filadélfia, cara, era o Wayne Train de verdade mesmo, um Train desgovernado, né? E em Toronto não, cara, tanto dele quanto o Rich, entendeu? Eu acho isso muito mal aproveitado aí pelo Keith. E nossa terceira linha, meu Deus, terceira linha é uma terceira linha bem fraca, né? Vamos combinar aí. Se tu comparar com as terceira linhas dali, que sabem fazer um forecheck bom, que são físicas, cara. A gente tem o Kempf, que é um bom centro defensivo. O Cage, que ele veio para ser um cara de mais um forward defensivo, mas eu acho que ele tá provindo mais no ataque, inclusive, do que na defesa, né? Mas beleza. E o Engvall, que ele e um Connie no rink é a mesma coisa. Então, cara, sei lá. A gente precisava aí de mais grit nessa terceira linha também. E a
Todo
quarta
mundo
linha,
tem
se você
problema
quer.
com terceira linha? É uma questão, todo torcedor de todo time que eu pergunto tem problema com a terceira linha.
Um
Inclusive, eu.
consenso
Sério?
geral, dali. Vamos sucumbir à
Então vamos
terceira linha
lá.
do hockey.
Não, pô, tem muita terceira linha que eu gosto. A terceira linha do Washington Capitals é absurda, cara. Acho que é a melhor terceira linha da NHL. Os caras fazem um forecheck absurdo, são físicos. O Bottom Six tem que ser físico, pô.
Assim,
Deixa no talento pro Top Six. Bottom Six tem pra descer a
não é
porrada.
que a terceira linha é ruim, é que a gente tinha problema na temporada passada. E aí no Islanders, quando você conserta uma coisa, aparece outra coisa pra você de problema. Tipo,
Assim, pô.
a nossa
Mas pelo
terceira
menos.
linha tinha o. Temporada passada. Era uma terceira linha relativamente boa, assim. Era o Wallstrom, que é o rookie, o Pajot e o Palmieri. Aí o Lee machucou, o Palmieri foi, subiu pra primeira linha. Subiu primeira linha, não. Não foi ele que subiu primeira linha. Ficando maluco. Mas ele ficou lá, aí toda hora encontrava alguém que tinha problema. Aí essa temporada, contrataram quem? O outro velho, o Parise. Aí colocaram o velho. Aí deu uma resolvida, mais ou menos. Só que aí, quando isso aconteceu, a segunda linha parou de funcionar. E aí estão tentando resolver o problema da segunda linha, que a terceira linha causou, e tá virando uma confusão. Por causa da terceira linha, tudo culpa da terceira linha. Eu tô aqui refletindo enquanto tô falando, e é tudo culpa da terceira linha. Que ódio. Tadinho do Pajot e do Wallstrom.
Você falou do. Eu sempre confundo o Panarin com o jogador de vocês que você falou aí agora. Esqueci o nome dele, inclusive.
Pajou?
Não, o outro. Que subiu pra primeira linha que você falou.
O Palmieri?
Isso, eu confundo o Palmieri com o Panarin. Bizarro. Toda vez que eu vou falar os dois.
Eles são totalmente diferentes.
Não, tipo, de nome, sei lá, quando eu vou falar. Eu não consigo ligar o nome à pessoa. Mas eu acho que é isso, né, Daniel? Mais alguma coisa?
Oi, não, pô. Acho que sobre as nossas terceiras linhas aí é isso mesmo.
É, eu sou favorável a sucumbir a terceira linha do Rock e ficar só coloca a quarta linha como terceira e fica só três linhas de sucesso.
Não, aí também não, pô. Terceira linha é checkline, tem que ter. Tem que ter uma checkline e uma gridline. Terceira linha tem que ser a checkline e a quarta linha tem que ser a gridline.
É isso,
Cara.
vamos seguindo aqui a pauta. Larissa, geralmente a gente pergunta para os convidados, então vou perguntar para você até onde você acha que o Maple Leafs chega essa temporada e onde você acha que os Islanders chegam também?
Olha, que pergunta difícil. É, eu acho que o Leafs passa. Deixa eu ver a divisão do Leafs rapidinho. Eu acho que o Leafs passa. Se não for por assim, nas três vagas, vai ser por wild card. Vou botar meu dinheiro nisso. Porque os outros eu acho que não vai sustentar. Flórida, tipo assim, já tá lá. É, não tem condição um negócio desse. É, eu acho que talvez o Red Wings não segure até o final, não tenho certeza. E assim, o Lightning vai, vocês e talvez Boston. Enfim, eu acho que vocês vão passar para os playoffs, assim. Isso para mim é quase uma certeza, assim. E eu não tô querendo zicar, tá? É verdade. Eu realmente acho isso. E, cara, é que eu não sei. Eu acho muito complicado a gente falar que o Maple Leafs vai passar do primeiro round. E não, eu não tô falando isso zoando. Eu tô falando isso, tipo. Porque parece que tem realmente uma maldição no Maple Leafs. De verdade.
Você nem tem motivo para acreditar nisso, nem tem 20 anos que isso acontece.
Que susto!
Então o cachorro se empolgou aí.
Daniel, não corta esse grito dela, deixa
Vou
no
deixar, vou
episódio.
deixar. Essa parte ficou perfeita.
Muito bom. Mas, Daniel, tem um recado enquanto a Larissa se recompõe para depois ela falar onde que o Islander chega. A Cris mandou mensagem para você aí no grupo falando que não é porque ela tá fora que você pode falar mal do
Pera
Tavares.
aí, eu vou ler a mensagem ao vivo, calma aí. Deixa eu ver, tô abrindo o grupo aqui. É,
Que susto!
Daniel, não é só porque eu tô ausente que você pode falar mal do Tavares. Pô, desculpa, Cris. Na verdade, eu queria mandar o Tavares de volta pros Islanders pra a gente livrar desse contrato horroroso, mas a Larissa não deixou. Então você depois agradece a Larissa, tá? É isso.
Sou com você, Cris. Pode
Exato.
ficar.
Muito
Gente,
bom nela, meu
desculpa,
filho.
sério. Eu tomei um susto. Que desespero. Dá pra ouvir?
Tá
Eu
bem
abri
embaixo. Dá pra contigo.
pra elas porque meus pais chegaram. Aí elas vão pro portão pra latir. Por isso que elas ficam desesperadas. É essa recepção que tem aqui em casa. E
Justo.
aí.
Qual que é o nome da luz?
Kim e Lisa.
Mas.
E aí é sempre assim, por isso que eu quase morri de coração agora. Véi, juro, isso me desalinhou um pouco. Eu fiquei, foi muito do nada, eu não tava esperando.
É, você
Acho que
falou que os Leafs vão chegar nos
chegar.
playoffs, que não vão passar,
Ah,
e no Islander você
não,
não conta.
assim, gente, um dia vocês vão passar. Talvez esse não seja o dia. Mas, cara, tipo assim. Enfim, a Inglaterra do hockey. Vocês.
O que acontece primeiro? Inglaterra ganhar uma Copa do Mundo ou o Leafs ganhar uma Stanley Cup? É a questão.
Eu não gostei
Perguntinha
dessa.
fácil.
Eu não gostei dessa referência dela. Quem que chamou a Larissa pra gravar com a gente mesmo?
Ô, gente, não, mas olha só, tem semelhanças.
Não, tem, pô. Muito, inclusive.
Eles,
O último título que a
assim.
Inglaterra ganhou foi em 67, se eu não me engano, também, não foi?
Foi o. Não,
Não,
foi a Copa do Mundo,
66.
foi 66.
É, foi uma noite.
Então, não, são dois, uma seleção e um time super tradicional, né, cara, assim, e com muita história, que não ganha desde os anos 60. Até tem semelhança, assim.
Tem. Triste. E o Islanders, você acha que chega aonde esse ano? Vai finalmente ou você não
Assim.
tá animada?
Primeiro a gente tem que se resolver fazer esse monte de partida em casa para poder equilibrar as coisas, né? Que eu realmente acho que tá fazendo muita falta, e isso faz muita falta para o time. O aproveitamento em casa faz muita diferença. E aí eu acho que a gente consegue se recuperar, assim. Eu não acho que Filadélfia vai aguentar o tranco. Não acho de verdade, assim, tá. Tem uns outros times aqui que também não vão aguentar. O Penguins tá mal e, tipo, acho que eles vão crescer ainda, até porque eles estavam sem o Crosby, o Malkin e tal. Eu acho que essa divisão vai mudar muito, até porque do primeiro lugar pro último, no caso a gente, que só boa noite só para os lanternas, tem uns 8 pontos de diferença. Não, 8 ou 6. E a gente tem menos jogos, tipo, 2, 3 jogos a menos. Então, essa divisão tá muito próxima, então tá muito difícil. Tipo, não dá pra falar com certeza que a gente vai passar, mas eu acho que a gente tem possibilidade, a gente consegue. E eu acho que quando o time empolgar, a gente vai conseguir abrir uma margem. E a gente sabe que no final da temporada regular o time sempre vai mal. Já é um histórico recorrente do Islanders. E aí, só que aí chegando nos playoffs, a cara muda um pouco, porque o Islanders é time de playoff. A gente sempre performa melhor no, nos playoffs, a gente joga bem melhor nos playoffs do que na temporada regular, é sempre assim. Então, dependendo, obviamente, de quem passar, eu acho que a gente consegue. Cara, tudo pode acontecer, mas eu acho que a gente consegue chegar numa final de conferência de novo. E aí a gente ganha do Tampa Bay Lightning pela primeira vez na história.
Pô, seria a terceira final de conferência Islanders e Lightning. Seria, pô, seria
Não,
legal.
chato, chato. Acaba com isso, pelo amor de
Nossa,
Deus.
mas a
Não aguento
série.
mais.
Sem clubismo, as séries foram muito boas. A última, no caso. Foi a melhor de
Não,
todas.
a última foi. A última eu
Foi
cobri
muito
dois
boa.
jogos de
Pô, teve
vocês.
jogo
Não,
sete,
aliás,
cara. O
eu cobri
último.
a série toda de vocês. Foi muito boa.
Tava, tipo assim, os dois times jogaram muito bem. Os goleiros, óbvio, Vasilevskiy, que não tem nem o que falar, mas assim, o Varlamov e o Sorokin jogaram muito bem. Tava tudo, tipo assim, tava tudo funcionando. Tirando aquele jogo que a gente tomou, tipo, 9-0, que eu não entendi. A gente ignorou aquele jogo, que não aconteceu. Mas primeiro a gente perdeu no jogo 6, né, na temporada anterior, aí depois a gente perdeu no jogo 7. A gente ganha no jogo 7 dessa vez. Fazer o caminho inverso. Mas vai ser
Justo.
muito difícil. Mas eu acho que a gente consegue chegar na final de conferência de novo, assim. Se a gente conseguir acertar todos esses problemas que a gente está tendo durante a temporada, e pelo menos a temporada vai ter mais jogos, né? E a gente não lesionar, tipo, o Anderson fez muita falta no time nos playoffs. Ele não jogou nenhum jogo dos playoffs, fez muita falta. Então, tipo assim. Eu acho que a gente consegue chegar na final de conferência de novo. E, assim, chegando na final de conferência, tudo é possível. Assim, o time tem, entendeu? E, assim, se não for esse ano, vai ter que ser no próximo. A gente já tá lá no. Os homens já estão ficando com 40 anos já. A gente não tem
Até
15
o
mais.
Tiara foi lá para ganhar a Stanley Cup, né? Porque ele tá em final de carreira, quer ganhar mais uma taça lá para botar na sala dele. Mais um
Pobre.
anel, né? Para botar na sala. Enfim, eu acho que é o que você falou, cara. Não importa a temporada regular. O problema é vocês chegarem nos playoffs. Chega pelo wild card se tiver que chegar, mas Leafs é um time de playoffs, cara. Um time grande, um time físico. Se chegar, vai dar trabalho de novo.
É o Islanders, no caso, né? Você falou Leafs.
Eu tô
Mas.
assim, Leafs é um time de playoff.
Não, Leafs não, que isso, tudo que o Leafs não é um time físico. Às vezes eu confundo as coisas, cara, às vezes eu falo uma parada e só quando eu tô escutando o episódio que eu vejo, pô, mas não era esse o nome do time, era de outro time. Mas enfim, é isso. Island é um time grande, um time físico, que é só chegar, chega pelo wildcard mesmo, o
Ah,
importante é chegar.
não, gente. Mas se o Islander chegar de novo, tem que sair do Twitter. Que vai ter de gente. Não, não, para. Alguém pede isso, pelo amor de Deus.
Eu não vou
Mas, enfim.
falar nada.
Mas o
Não
time de
tenho,
vocês
não vou
realmente é
comentar.
bom. Eu acho que pode chegar. Se bem que minha aposta para a Conferência Leste é Flórida. Flórida,
Ah, eu também
Tampa.
acho. No. Na. Principalmente. Cara, não tem condição. Eles estão jogando muito bem.
Então, tá bem redondinho. E outra coisa que eu ia falar também, que a torcida de vocês pode ficar tranquila, que é o que eu sempre falo aqui no podcast. A temporada começa a partir de dezembro. Então, de dezembro pra frente que você tem que se preocupar e é
Só
isso.
desespero até lá.
E o Islanders tem que ir bem também no final da temporada, né? Que temporada passada vocês pediram pra ficar fora dos playoffs.
Não, a gente. Cara, a nossa sorte é porque eu acho que temporada passada tava muito. Era uma divisão difícil, mas estava muito mais divididinho os times. Dava para ver claramente que aqueles que passaram estavam melhor. E, assim, o Rangers e o Flyers não iam conseguir, assim, apesar de que eles tentaram. Eles não iam conseguir passar. Tipo assim, dava para ver que tava muito dividido, assim. O Devils estava bem pior do que eles são essa temporada. Então, tipo assim. Agora essa temporada não. Essa temporada tá todo mundo jogando bem. Todo mundo jogando bem assim, né? Marcando pontos e tal. Tipo, o Islanders perdeu 6 jogos, mas no mínimo metade foi no overtime. Então, tipo assim, combateu, sabe? Perdeu, mas tava até o final disputando.
Conseguiu um pontinho também, né? Foi.
É, exatamente. Então, isso a gente consegue ver que. Cara, vai dar. Essa divisão vai ser uma confusão, velho. Olha. Vai ser uma
Vai ser a mais disputada
judiação.
da liga.
É, a Metropolitana, eu acho que é a divisão que tem mais playoffs contender. Não dá pra tu prever nada.
A gente não seria lanterna em todas as outras divisões. Só
Então.
nessa que a gente é.
Eu acho que
É
foi o
difícil.
Danilo que repostou alguma coisa falando essa semana que vocês são a divisão metropolitana que mais tem pontos, mais tem vitórias. Então a divisão de vocês está muito boa. Muito bacana de
Cara,
acompanhar.
e tá sendo muito legal, assim, de um modo geral, porque foi um inferno temporada passada, eu já não aguentava mais jogar contra os mesmos times, cara. Tipo assim. Nossa, era um inferno. Eu tô muito feliz que a gente tá conseguindo. Tá tudo voltando ao normal, né? E aí a gente tá conseguindo jogar contra os times, porque não tinha como ter noção. Era tipo, 8 jogos contra Buffalo, 8 jogos contra Devils, 8 jogos. Cara, era muito chato, muito chato. E agora tá.
Não, a gente reclamou
Reclamou no final
no começo dessa temporada que a gente enfrentou Montreal e Ottawa na pré-temporada, parecia que a gente estava 2 anos jogando só contra eles, tava muito chato, não aguentava mais jogar contra Montreal. Mas é isso, vamos encaminhar aqui para o final do nosso episódio. Daniel, muito obrigado pela sua participação. Se quiser divulgar suas redes sociais aí para a galera, pode divulgar, fica à vontade.
Opa, é isso, galera. Muito obrigado aí por ouvirem mais um episódio nosso. Muito obrigado, Larissa, aí por aceitar o convite e participar do nosso podcast. É, foi muito bom o papo. E é isso aí. Valeu, galera. Um abraço. Quem quiser me seguir no Twitter é arroba D, a letra D, né? Venturini C. Arroba D Venturini. Meu Instagram é Daniel underline Venturini. E é isso, galera. Um abraço. Obrigadão.
Larissa, muito obrigado por participar. Fique convidado aí sempre que quiser chegar novamente. Compartilha para a galera aí suas redes sociais, Instagram, Twitter, página. Fique à vontade.
Primeiro, queria agradecer, né, a vocês por terem chamado a gente. Foi bem legal, bem bacana. Sou um pouco triste que a Cris e a Brenda não vieram. Queria muito conhecer elas, mas fica para uma próxima vez. E, enfim, o meu Twitter é TALLON. Fica essa informação, você pausa e. E segue lá. É, eu não xingo o Toronto Maple Leafs. Se vocês estão procurando isso, não vai ser isso que vocês vão encontrar. Só se vocês pedirem pra eu xingar, eu xingo. Mas geralmente eu tô xingando o New York Islanders. E sigam o Twitter da página, NYIBR, né? New York Islanders Brasil. Tem no Instagram, a gente tem um canal no YouTube também, que tem 3 entrevistas que a gente fez com fãs de Long Island. Então, tá bem legal, assim. Pessoas que estão relacionadas a comércio local, que já fizeram ações com o time. É bem legal. A gente tem um TikTok também. É tudo New York Islanders Brasil, você vai achar, ou NYIBR. E também ouçam, né, o podcast Capivara do Rock. A gente tá sem postar algum tempo, mas em breve a gente vai voltar à ativa e tá sendo muito legal, assim, é uma experiência muito bacana. E quem sabe no futuro a gente não faz um crossover, né? O pessoal do Podlifes vai lá pro Capivara do Rock e faz a boa com a gente também em outros pré-jogos que tiverem do Leafs e do Isles. E enfim, muito obrigada por terem ouvido até aqui. E é isso. Muito obrigada.
Tamo junto, quando vocês quiserem, só chamar a gente participa lá, com
Opa,
certeza.
vai ser ótimo, com certeza.
Exatamente. Bom, me sigam também no Twitter, arroba o Pedro Paulo underline. Lá no Twitter tem o link para meus textos, né, para Playmaker Brasil, para torcedores.com, onde eu falo sobre hockey. Sigam também a M Wolverines BR, que é a página que eu falo sobre o college hockey, né, para o pessoal de Michigan, então é bem bacana. E acho que é isso, né? Sigam também nosso Twitter da página, arroba podleafsbr, PODLEAFSBR, que lá a gente divulga os podcasts. Estamos querendo fazer live, estamos querendo também cobrir jogos por lá em tempo real, mas por enquanto não tá dando certo. É isso, semana que vem eu não estarei presente, na outra também não, então volto mês que vem, vou tirar uma mini férias aí, a galera vai assumir. É isso, um abraço a todos, se vacinem, usem máscara e até mais, let's go Leafs!
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.